voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Depois de conversar com Pedro Lucas, ele está conversando com outras autoridades por lá. Bom dia, Nildo Costa, agora ao vivo, direto de Brasília.
Bom dia, Humberto Fernandes. Mais uma vez, né, que já dei bom dia para vocês hoje, mas bom dia, Jalber, agora desta vez ao vivo. Bom dia para quem acompanha o Central Manhã. Humberto, a gente volta aqui ao Central Manhã para destacar a vinda do ministro do Esporte, André Fufuca, ontem à Câmara dos Deputados, na Comissão de Esporte, destacar aqui os avanços, né, suas políticas públicas desenvolvidas à frente da pasta. Para começar, o ministro disse que agradeceu, né, o empenho dos parlamentares, em que quando ele recebeu o ministério, contava ali com valores irrisórios, né, que não dava para tocar todas as políticas públicas. Hoje, o ministério conta com mais de R$1 bilhão de recursos de emendas parlamentares. Acompanhe.
Primeiramente, meus agradecimentos a tudo que vocês fazem pelo Ministério do Esporte. Quando a gente assumiu a pasta, nós tínhamos valores irrisórios de emenda parlamentar. Hoje nós temos valores de emenda de bancada, de emenda individual, que já chegam a mais de R$1 bilhão. Então é um valor muito expressivo em um ministério que até 2022 era uma secretaria, mas que graças à confiança que vocês têm na gente, a gente consegue imprimir uma gestão bastante exitosa e com resultados concretos. Vocês são as maiores testemunhas disso.
Humberto, outro ponto destacado pelo ministro André Fufuca foi que 95% dos atletas que disputaram a última Olimpíada, que receberam medalhas, em algum momento eles foram beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. Confira.
Então, só na Olimpíada do ano passado, 95% dos atletas que receberam medalha, 95%, foram beneficiados em algum momento da sua vida pelo Bolsa Atleta. No esporte paralímpico, 100% de quem recebeu medalha recebeu Bolsa Atleta em algum momento da sua caminhada. E a gente está falando aqui, não é o atleta que ganha milhões, não. Estou falando do atleta que ele tem dificuldade de pagar o transporte do dia a dia para ir para o treino. Estou falando do atleta que tem dificuldade de fazer a nutrição adequada. Eu estou falando do atleta que tem dificuldade no básico do dia a dia. É isso que a gente procura atender o Bolsa Atleta.
E aí outro ponto destacado por ele são as obras do PAC, né, que abrange aí os Centros Poliesportivos Comunitários, como é chamado, que é composto por ginásios esportivos, campos sintéticos, né, societies, né, campos grandes também. Então esses projetos, eles, segundo ele, são mais de 1.000 cadastrados. Só no ano que vem, até 2026, ele disse que espera entregar mais de 700 obras deste porte.
A previsão é de que até o ano que vem nós tenhamos quase 750 obras disponíveis para ser entregue às comunidades. Obras essas nos quatro cantos do Brasil. Não tem obra só em um estado, não tem obra só em uma região, tem obra em todo canto do nosso país.
Humberto Fernandes, ele disse que o Ministério trabalha em três eixos, né? Esporte para a vida, formação esportiva e excelência esportiva. Agora, só um detalhe aqui para nós, que ele ontem pediu apoio do Congresso Nacional, porque nós temos hoje, por exemplo, o número aqui, ó, 318 projetos no Nordeste são captados. No Norte, são 100 projetos, enquanto no Sudeste, 1.270 projetos. Ele disse que essa diferença, ele quer acabar com essa diferença, que os parlamentares ajudem a acabar com essa diferença. Porque enquanto o Nordeste recebe um número pequeno, né, dos municípios, quando recebe um número pequeno de projetos captados, no Sul e no Sudeste os números vão lá para cima. Então tem uma dificuldade muito grande de tratamento e de atendimento. Ele quer acabar com isso, Humberto Fernandes.
É realmente uma injustiça, né? Por isso que tem que ter esse equilíbrio de forças aí entre os estados para que o nosso Nordeste não seja discriminado, né, com esses benefícios, né? Vamos ajudar aí o Fufuquinha, ao ministro Fufuca, a acabar com essas diferenças regionais no nosso país. Muito obrigado, Nildo Costa. parabéns pelo seu trabalho. A gente tem uma admiração e respeito aí pelo seu trabalho que você faz com muita competência e com muita qualidade.
Roberto, vamos começar também, já que falamos de esportes, estávamos falando aí do ministro dos esportes, aí o André Fufuca, vamos continuar falando aí desse segmento. É que lá na cidade de Vitorino Freire começaram os jogos, o Jeves, jogos escolares lá de Vitorino Freire e também o Parajeves, que são para pessoas que têm deficiência. Quem tem as informações, o repórter é o Jones Lopes, vamos acompanhar.
18 escolas da rede municipal de Vitorino Freire participam do Parajeves, Jogos Escolares Vitorinense 2025, que é realizado pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire, através da Secretaria de Esporte do município. No ginásio Wilson Branco, professores e alunos representando suas escolas sonham em conquistar o título do Parajeves, que termina no dia 26 de maio. Para logo depois representar suas escolas e o município de Vitorino Freire. Professor Edvan, é um grande incentivo da prefeitura incentivar esses jovens, essas crianças, a participar desses jogos escolares aqui no município e também para representar aqui a cidade.
É muito importante mesmo, né, essa prática do esporte, principalmente quando se fala de crianças, né, esporte que é desenvolvido dentro das escolas, com interclasse, e hoje nós estamos sendo aqui presenteados, né, um presente para essas crianças, mas não só para as crianças, mas também para todos os professores, para quem faz, né, o esporte vitorinense. Então quem tem só a ganhar são essas crianças, né, além de ter um bom desenvolvimento na questão das atividades físicas, tem ganhos de liderança, competitividade. E a gente tem só a agradecer à Secretaria de Esporte, ao prefeito, à nossa vice também, por estar proporcionando isso às crianças.
É de suma importância essa interação entre zona urbana e zona rural, porque proporciona que o aluno do interior chamado venha participar e que mais eventos, não só nessa época de Jeves, mas que a Secretaria de Esporte também dê uma olhadinha mais especial para a zona rural, né? Também já agradecendo a esse convite que nos foi feito, né, a todas as escolas, e como é importante que essa criança também se sinta inserida no contexto administrativo, como está sendo.
O Jeves e Parajeves Jogos Escolares Vitorinense deu-se início no dia 16 desse mês e vai até o dia 26 de maio, contando com a presença e a participação de vários estudantes da rede municipal. Agora vamos conversar com a Lara, mais um atleta e estudante da rede municipal. Lara, a expectativa para o seu jogo hoje aqui no ginásio?
Meu jogo hoje, a expectativa que eu tenho é muito alta. Eu acredito que eu e meu time vamos dar nosso melhor para conseguir, né? Agora, nesse exato momento, está tendo o jogo dos meninos, que também estão dando seu melhor. E a gente está com a expectativa muito alta, porque nossa escola Tancredo Neves, a gente tem time de vôlei, futebol, e a gente tem o infantil, também tem vôlei de areia. E a gente está com a expectativa desse ano ser campeão.
Agora, gravando aqui com o Riquelme, que fez já vários gols pela sua equipe, a sua escola. Hoje você está representando qual escola, Riquelme? E qual a importância desse jogo?
Eu sou aluno do Centro de Ensino Padre Romana. Os jogos escolares vitorinense é boa demais para exemplar, mostrar suas habilidades para as pessoas. Estou gostando bastante da competição.
O que você está achando dessa equipe? Seus companheiros sempre lhe ajudando?
Meus companheiros me ajudando, tá bom demais.
Vai rolar presente para ele, né? Tá sendo artilheiro.
Ah, vão ganhar a coquinha.
Pois é, jovem Pereira, nós temos uns relações públicas do esporte aí, muito rapaz, boa, pessoal, menina. Que representa bem.
Também a reportagem, queremos parabenizar aí o Jones pela reportagem, uma reportagem muito boa e que sirva de exemplo também para que outros municípios também possam fomentar a prática esportiva, principalmente unindo o esporte à educação. Mas por continuar falando ainda de esporte, Berto, ontem tivemos mais uma transmissão aqui da Rádio Central de Notícias Brasil em parceria com a co-irmã Timira, na transmissão do jogo em mais um clássico do futebol maranhense, desta vez pela Série D do Campeonato Brasileiro. É partida atrasada pela quinta rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão, o Sampaio enfrentou o Maranhão e a partida terminou empatada em 1-1. O time do Sampaio saiu à frente aos 42 minutos do primeiro tempo através do jogador da base do time rival, o Jean, aproveitando uma falha da defesa do time do Maranhão, mas com a habilidade do futebol maranhense, muitos jogadores ainda muito bons, o Jorge acabou acertando ali um pombo sem asa, uma falta cobrada de fora da área, cobrou com categoria e fez o gol de empate do time maquiano. Então é final de jogo no estado do Castelão, um para o Maranhão, um também para o Sampaio Corrêa. Mais cedo ontem, por volta das 16 horas, tivemos outro representante maranhense pela mesma competição, foi o caso do Imperatriz, foi até o estádio Ribeirão, na cidade de Tocantinópolis, enfrentou o time local e venceu pelo placar de 2-1. Então agora essas equipes, Maranhão, Imperatriz e Sampaio Corrêa, segue aí na Série D do Campeonato Brasileiro na busca da classificação para a próxima fase e, claro, nos próximos jogos teremos mais transmissões aqui pela Rádio Central de Notícias Brasil.
Tá certo, mas eu quero ver o gol, Jovem Pereira. Quando você tava narrando aí, eu vi o cara se preparando, um foi para um lado, outro foi para o outro, e aí eu não vi o gol. Tem, vê se a produção tem...
Ainda não chegaram.
Vamos ter que acompanhar no Central Esporte, mas depois eu queria ver esse gol. Você disse que o gol foi bonito, não tem que mostrar. Olha, só para encerrar aqui o nosso programa, o ministro Alexandre de Moraes devolveu nesta terça-feira, foi ontem, né? Anteontem. Os autos da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a validade do critério de desempate utilizado na eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, com essa devolução por parte do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal marcou a retomada do julgamento virtual para o período de 30 de maio a 6 de junho, para ser decidida essa polêmica. O ministro chegou. Já está pronto.
O gol chegou, vamos lá.
Bola lá.
Eita! Golaço, aí não deu para o goleiro do Sampaio, foi o Jorge. Inclusive, é um jogador nato do estado do Maranhão, é da região sul. Mais uma vez aí fazendo... Esqueci o nome da cidade do Jorge. Mirador.
Vizinha lá, 23 quilômetros da cidade de Sucupira do Norte.
Esse é o vizinho lá.
Pois é. Região do Médio Sertão, terra do Brandão.
Eu acho que o Jorge jogou na base com o James. Já pensou uma dupla dessa aí, James e Jorge?
Muito obrigado, professor Sebastiano Mendes, está dizendo para você aqui também, Jalber Pereira, que tem escola do estado também que está faltando professor de matemática.
Então tem que ser o nível
dos dois. É tipo os dois aí providenciar. Vamos embora, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Continue conosco.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para a denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.